Dorival Caymmi falou pra Oxum: com Silas tô em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum: com Silas tô em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum: com Silas tô em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum: com Silas tô em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum: com Silas tô em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum: com Silas tô em boa companhia.
Você conferiu o som de João Bosco em Nação, música de Paulo Emílio, em parceria com o próprio Bosco e Aldir Blanc. Esses dois também assinam o Mestre Sala dos Mares, canção que ouvimos antes. E a gente continua com o especial das seis de hoje, homenageando o violonista, cantor e compositor João Bosco, destacando alguns momentos que fazem parte da carreira de sucesso desse grande artista da nossa música. Desde o início, na década de 70, João Bosco se destacou por uma melodia muito própria, onde a harmonia sofisticada se encontra com um violão de personalidade inconfundível. Em parceria com o amigo Aldir Blanc, João Bosco criou canções que reúnem ironia, poesia e uma leitura profunda do Brasil cotidiano. O resultado é um repertório que atravessa o tempo com naturalidade, sendo interpretado por ele e outros grandes nomes da MPB, Elis Regina, Ney Mato Grosso, Emílio Santiago, Maria Alcina, entre outros. Seguindo com o especial das seis, vamos curtir o som de João Bosco, na autoral Jade.
Ela é coisa rara de ver, é joia do chá, retina de um mar, de olhar verde já, derramante abriu-se César, mãe bem. Ah, meu irmão, a qual louca tara que tem, mergulha no ar, me arrasta, me atrai pro fundo do oceano que dá pra lá de babá, pra cá de ali. Pedra que lasca seu brilho e que queima no lábio que late de mel e que deixa na boca melante um gosto de língua no céu. Misterioso Cubanacá, delícia sensual de maçã, saborosa manhã. Vou te eleger, vou me despejar de prazer. Essa noite o que mais quero ser, mil e Jade. Jade. misterioso Kubanacan. Delícia sensual de maçã, saborosa manhã. Vou te eleger, vou me despejar de prazer. Essa noite o que mais quero ser, mil e um pra você.
Com as garrafas de náufrago e as rosas. da dum do la da dum do la ye.
Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral.
Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu calo, puxo o cavaquinho pra cantar de galo.
Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral.
Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu calo, puxa o cavaquinho pra cantar de galo.
Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na, pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na.
Aqui no Especial das Seis, a arte de João Bosco em Kid Cavaquinho e antes Corsário, mas duas parcerias com Aldir Blanc. Grandes momentos da carreira do violonista, cantor e compositor mineiro, que há mais de 5 décadas traz refinamento e criatividade para a música popular brasileira. E para encerrar esta edição, em homenagem a João Bosco, vamos ouvir uma das composições mais emblemáticas da MPB e que também presta um tributo ao cineasta e humorista americano Charlie Chaplin. Então vamos conferir com João Bosco, dele e Aldir Blanc, O Bêbado e a Equilibrista.
Caía a tarde feito viaduto, e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual estrela fria, um brilho de aluguel. E no
especial das 6 de hoje está terminando e contou com a produção de Antônio Pita. Fique por dentro das atrações do programa seguindo a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Da Bahia.
Puxa o fole sanfoneiro, porque domingo ao meio-dia tem forró para todos.
Morena, eu quero chá, eu quero chá.
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em duas horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Forró para todos, domingo ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Um primeiro indivisível.
Tem música no Teatro Sesc Casa do Comércio. A cantora e compositora Açucena convida você para o show Lusco Fusco, apresentando uma diversidade de ritmos e sons que marcam seu álbum de estreia da carreira solo. A apresentação acontece dia 26 de julho às 19 horas e os ingressos estão disponíveis no Simpla e na bilheteria do teatro.
Você nasceu pra mim.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, muito bom dia. Agora 6:30, 21 de julho, terça-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos com o Giro da Manhã no ar, com muitas informações, serviços, notícias para você ouvinte aqui da Rádio Educadora FM. Começar o dia muito bem informado. Na produção de estúdio, Thiago Virgílio. Bom dia, Thiago. E comigo na bancada, ela, Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
Bom dia, Lizy Lobo. Bom dia também a Davi Cerqueira, que faz aqui a nossa operação de áudio. Um bom dia especial para você, nosso ouvinte, que tá sempre aqui com a gente, na sintonia da 107.5. Também, né, aquele ouvinte que acompanha o Giro da Manhã pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo nosso aplicativo Educador FM 107.5, ou também pela TV. Opções não faltam, né, para você acompanhar aqui a programação da Educador FM. Vamos juntos aqui até as 7:30 da manhã. Então fique com a gente, mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, participe, faça o Giro da Manhã junto com a gente. O nosso número é o 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
CNN, governo faz hoje a primeira rodada de reuniões com setores afetados por tarifaço de 25% dos Estados Unidos. Segundo fontes, serão recebidos empresários dos setores de máquinas e equipamentos, veículos, autopeças, calçados, têxtil, entre outros, né, grupos.
R7, Flávio Bolsonaro chega à convenção sem definir vice e Lula deixa lançamento para agosto. Partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar candidaturas e fechar alianças e chapas.
Bahia.ba, Ministério Público da Bahia dá ultimato à Prefeitura de Juazeiro por falta de transparência em fundo ambiental. Documento da Promotoria de Justiça aponta indícios de caixa preta em verbas públicas e o esvaziamento das instâncias de controle social.
Bahia Notícias, IFAM encontra danos estruturais durante vistoria na Igreja de São Bento e solicita manifestação de diocese em Salvador. Vamos saber aqui como é que está o trânsito agora em Salvador, pelas câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. Lembrando, né, que por causa da chuva, a pista está molhada, muita, então você atenção, redobre, né, a atenção. Todas as áreas que eu estou vendo aqui, a pista está bem molhada, né? Então vamos ver aqui. Primeiro a gente vai aqui para a região da Arena Fonte Nova, ali no dique do Tororó, no sentido Estação da Lapa. Está bem tranquilo nesse momento, mas tem poça de água por ali. Então você, né, tome cuidado, você que trafega chega por ali. Avenida General San Martín, próximo ali ao Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, também bem tranquilo nos dois sentidos da via. E Avenida CM, próximo ali ao Burger King, né, para quem vai no sentido Shopping da Bahia, também pista bem molhada, mas tranquilo por lá. Avenida Paralela, ainda tranquilíssima, viu, pro movimento da via no sentido aeroporto, né, próximo ali à entrada do bairro da Paz, está bem tranquilo nesse momento.
E agora a gente traz informações do Google Maps, a gente começa com o BR-324. Para quem chega na capital baiana, vai encontrar um trânsito um pouco mais engarrafado ali próximo à estação de metrô Campinas e também, né, bem nessa região mesmo de Campinas de Pirajá, é, onde tem ali um trânsito um pouquinho mais engarrafado para quem chega à capital. Para quem sai da capital baiana, vai encontrar um trânsito um pouquinho mais carregado ali próximo de Águas Claras, né, ali próximo à rodoviária, né, entrada do rodoviária, tem um pouco de congestionamento, mas sem retenção. A região ali, tá, onde tinha, né, a questão do buraco, né, que já concluiu, eu observo aqui que o trânsito tá com boa fluidez, ou seja, né, então não tá mais interferindo no trânsito, né, após a obra aí ser realizada. A região da Palestina tem um pouco de intensidade, mas sem retenção.
A gente tem mensagem aqui do nosso ouvinte Giovanni, taxista, falando aqui do trânsito. Ele disse que a Avenida Tancredo Neves, né, Bonocô, Ogunjá, Avenida Vasco da Gama, a região do Campo Grande e a Vitória, sem retenções nesse momento. Aproveitou para dizer aqui que o especial das 6 foi maravilhoso aqui com o João Bosco. Obrigada, viu, Giovanni, pela sua mensagem. Você também pode mandar sua mensagem aqui pra gente, suas informações do trânsito, de tudo que acontece na cidade, né? Notícias aqui pra gente, participe, mande aqui pro nosso WhatsApp 719-9731-7762.
E ainda sobre trânsito, né? Um acidente aí, ocorreu um acidente na região do Dique do Tororó, no entorno da Arena Fonte Nova, gente. O motorista perdeu o controle do veículo e ficou preso no canteiro central da via. O carro de passeio seguia na direção Sete Portas e testemunhas relatam um cheiro forte de combustível no local. O carro segue parado no canteiro central e ainda não se sabe o que causou o acidente e se há algum ferido.
Lembrando que esse acidente, eu falei aqui da região da Fonte Nova no sentido Lapa, esse acidente foi no sentido de Djalma Dutra ali, né? Não tá interferindo no trânsito porque o carro tá parado no canteiro, né? Como você falou. Então aqui, por exemplo, não deu para ver as câmeras, né? Mas também não tá interferindo no trânsito de qualquer forma. Agora 6:36. Salvador e outras 41 cidades baianas permanecem em alerta amarelo para acumulado de chuva nesta terça-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso segue válido até o fim do dia, com previsão aí de chuva de até 50 milímetros e baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O IMET orienta a população a evitar as áreas de risco, observar encostas e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o tempo chuvoso.
E o antigo Centro de Convenções da Bahia é vendido por R$138 milhões ao consórcio Pilar Incorporação, formado pelos grupos Enseada e André Guimarães. A parceria venceu o leilão realizado ontem pelo governo do estado para definir o futuro do equipamento, que está fechado há 10 anos. Agora, o consórcio terá um prazo de até 16 meses para desmontar a estrutura existente antes do início da construção de um novo empreendimento no local.
E o preço médio das passagens aéreas no Brasil fica em R$660 por trecho no mês de junho. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o valor representa um aumento de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento também aponta que quase metade dos bilhetes vendidos no país custou aí, né, menos de R$500. Já o preço do querosene de aviação, o principal custo das companhias aéreas, subiu 57,6% em relação a junho do ano passado.
Giro da manhã, previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, né, quinta-feira terá predomínio de céu nublado na maior parte da Bahia. No litoral pode chover ao longo do dia.
Em Salvador, sol entre nuvens e chuva rápida, a mínima é de 21 e a máxima é de 28 graus.
Em Xique-Xique, sol e poucas nuvens, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus.
Em Valença, dia nublado, com pancadas de chuva, a mínima é de 20 e a máxima de 24 graus.
Só abrindo um parêntese, Thay, quando eu falo Xique-Xique, eu sempre fico com o Thay da risada, porque minha filha, ela acha muito engraçado esse nome, o nome da cidade
de Xique-Xique. E tem muitos memes, né, com Xique-Xique.
Aí toda vez que qualquer coisa que ela ouve, Xique-Xique, ela começa a dar risada. Ela, mãe, é tão engraçado esse nome.
Ah, eu acho que os próprios moradores, né, também entraram nessa onda, né?
Nessa onda.
Porque lá em Xique-Xique é diferente.
É, né? Xique-Xique assim. É única.
Ah, e amamos vocês de Xique-Xique. Vou continuar aqui na audiência.
6:38. Olha, gente, o Tribunal de Justiça da Bahia nega o pedido liminar da OAB para suspender o uso de gravações feitas no parlatório do Conjunto Penal de Serrinha. A solicitação foi apresentada após a Operação Sintonia de Gravata, que investiga advogados suspeitos de facilitar a comunicação entre líderes de facções presos e integrantes em liberdade. A OAB alega violação do sigilo profissional. O processo segue em tramitação e aguarda nova análise do tribunal.
Agora 6:39, apesar do dia chuvoso, né? Essa manhã o povo tá na preguiça, mas já tem gente participando aqui, viu, Lise? Mandando mensagem aqui pra gente desde cedo. Vou começar aqui com a mensagem de Rafaela, ela diz aqui, bom dia família Nave, manhã chuvosa na Princesa do Sertão. Ela que mora lá em Feira, né? Tem uma vista maravilhosa da casa dela, já mandou foto aqui pra gente. Uma ótima opção para levantar da cama e se exercitar. Ótimo dia a todos. Hoje é o dia da comida não saudável. Qual é a sua? Ela diz aqui, a minha pode ser uma pizza ou hambúrguer artesanal.
Oxi.
Artesanal é saudável,
é,
né?
É, mas pizza é saudável?
Não, hoje é o dia da comida não saudável.
Ah,
a minha com certeza é bife com batata frita.
Ai, eu nem sei o que eu queria.
Bem infantil,
agora,
né?
Mas aqui pra nós, dia chuvoso, bom pra exercitar. Ah,
pra
não,
quem,
gente?
Rafa?
Pra quem, pelo amor de Deus.
Já quem já acorda nessa energia,
nessa vibe,
né?
É. Gente do céu. Mandou um alô aqui também pra nossa ouvinte, Shell, também bateu ponto cedinho aqui, deixou bom dia, meninas e ouvintes do Giro, que a terça-feira seja produtiva para todos e que a paz reine absoluta. É isso aí.
Olha, eu tô dando risada aqui da mensagem de Pimenta, viu? Porque ontem foi a resenha aqui da Copa,
foi,
né?
O nome
a Espanha
surgiu.
Ganhou, ele foi citado aqui no programa. Aí ele não falou nada, né? Ele apareceu hoje pra dizer aqui, bom dia, muito bom dia, minhas princesas, Thaís e Lise, as mulheres que falam sorrindo. Tive sumido porque fiquei com vergonha, porque meu time é Argentina e perdeu. Ali em 2030 a gente tá junto novamente, fica com Deus, Deus proteja todos vocês. Um abraço também para a Giovanni Taxista. Essa foi a mensagem de Pimenta, que ficou em vice, né? Na vice-colocação. E aí ficou com vergonha aqui de dizer que a gente já sabia que ele torcia pra Argentina, né? Então, você... Não adiantou, viu, Pimenta?
Não adiantou nada.
Seu nome rolou aqui ontem.
É, a gente falou de você aqui ontem, não adiantou nada. Mandar um alô aqui pra Luciana, que tava sumidinha. Botou aqui, bom dia, meninas do Giro da Manhã. Nova semana, novos sonhos pra realizar. É isso aí, um beijo pra você, Luciana.
Olha, nosso produtor de estúdio, o Thiago, disse aqui sobre o meme de Xique-Xique, viu? Ele disse, ninguém me entende aqui em Xique-Xique.
Ah, é assim, é?
Eu falei, também lá em Xique-Xique é diferente, né? Ele disse, ninguém me entende aqui em
Xique-Xique. Thiago é o rei dos memes, ele conhece todos,
gente,
né?
Essa galera nova, né? A gente tem que andar mais com esse povo.
Fica farmando aura.
Farmando aura. Não, mas disse que não é da... Farmar aura não é da geração dele, não.
Não é da geração, não, né?
É uma geração...
É da minha filha.
É mais nova,
é. É da minha filha, é o farmar aura.
Ele nunca estaria num concurso de farmar aura.
Ai, gente, não. Pelo
Thiago,
amor
não.
De
sua
Deus.
Filha, talvez, né?
Não, pior que eu mostro. Ela, mãe, não, não quero ver, não quero ver, vergonha ali. Nem ela consegue ver o concurso de farmaura.
Ah, meu Deus, vou mandar um bom dia aqui pra Lenilda, ela disse também já, bom dia meninas do Giro. E Giovanni agradeceu, né? Pimenta, obrigada aí pela mensagem. Agora 6:42, anote aí o nosso WhatsApp,
anote,
que você também pode participar, é o 719-9731-7762. E agora bora falar de eleições. O Brasil terá 158 milhões e 700 mil eleitores aptos a votar em outubro, segundo dados aí do Tribunal Superior Eleitoral. O contingente representa um crescimento de 1,46% em comparação ao pleito de 2022. As mulheres são a maioria do eleitorado, com 52,84% do total, ou que representa, né, 83 milhões de votantes. O número de brasileiros cadastrados para votar fora do país passou de 697 mil para 918 mil, né, 918 mil pessoas. Eleitores no exterior votam exclusivamente para o cargo de presidente.
Ainda sobre eleições, já está disponível a consulta aos locais de votação para eleitores que pretendem votar fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano. Também já podem ser solicitados o voto em trânsito e a transferência temporária da sessão eleitoral. O pedido pode ser feito pela internet no portal do TSE para quem tem biometria cadastrada ou presencialmente em um cartório eleitoral. O prazo para solicitar o voto em trânsito termina em 20 de agosto. Já a transferência temporária da sessão pode ser pedida até 28 de agosto.
E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, encaminha à Polícia Federal as primeiras informações prestadas pelos presidentes do Partido Social Democrático e do Partido Liberal sobre a possível influência dos políticos na indicação de emendas parlamentares. O magistrado considera necessário que a PF, né, a Polícia Federal, adote atos de investigação cabíveis para apurar eventuais práticas existentes.
E o inverno já tá aí, né, minha gente? Junto com ele, uma série de doenças respiratórias que ganham força à medida que as temperaturas caem. Uma delas é a asma, que tem afetado cada vez mais a vida dos brasileiros nos últimos anos. Quem traz os detalhes é Fred Ribeiro.
Com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas são um terreno fértil para o aumento nos casos de asma. A síndrome respiratória tem crescido entre a população brasileira, com um estudo recente do Ministério da Saúde apontando para uma alta de 63% no número de internações pela doença entre 2020 e 2025 no país. A pneumologista Adriana Veloso alerta para alguns gatilhos comuns que podem agravar o quadro de asma nesta época do ano.
Nesse período de inverno é muito comum os quadros virais, né? É muito comum também que essas crianças e que os adultos também fiquem mais reclusos, fiquem mais em casa. Então, eles acabam ficando expostos a alguns gatilhos da asma. Então, gatilhos como mofo, poeira doméstica, os próprios animais de estimação, são questões ali que vão fazer essas crises de asma aumentarem. Então, é muito importante que nesse período mantenham as vacinações em dia. Então, a vacina da Covid, a vacina da influenza.
A bancária Jamília Oliveira, mãe do jovem Lucas, de 7 anos de idade, relata os desafios no tratamento do filho contra a doença, principalmente após o garoto ter sido diagnosticado com um quadro de asma silenciosa, uma variante da síndrome que se manifesta apenas pela tosse, podendo passar despercebida entre os afetados devido à falta de sintomas mais alarmantes.
Lucas foi diagnosticado com asma aos 6 anos. Quando ele entrou na escola, teve vários episódios de gripe e resfriado. Num desses resfriados, ele reclamou que não estava conseguindo respirar direito. A gente achou que era só uma congestão nasal, mas a gente levou na emergência mesmo assim. Chegando lá, a médica que atendeu disse que ele estava tendo uma crise de asma. A gente então marcou a pediatra dele e começamos a tratar com o corticoide inalatório, a famosa bombinha. Não apresentando mais nenhum sintomas, a gente suspendeu a medicação. E no início de 2026, voltamos com a consulta de rotina para a pediatra dele, sem apresentar nenhum sintoma além de tosse. A médica nos orientou a fazer um exame para ver se a asma estava em remissão. Aí, para surpresa de todo mundo, o exame revelou uma inflamação altíssima nos pulmões. A médica disse que estava uma asma silenciosa. E o único sintoma que ele tinha era tosse, mas bem pouca mesmo. Hoje a gente continua tratando com a bombinha. Depois de 3 meses, a gente fez de novo o teste. A inflamação continuava, só que com índices menores.
A doutora Adriana Veloso pontua para os perigos da desinformação no tratamento da asma e reforça a importância do uso constante da medicação e das consultas de rotina para monitorar a doença.
Ainda existe muito mito de que a medicação vicia, de que a bombinha faz mal para o coração. Então, o que é que acontece? As pessoas acabam não se tratando adequadamente. Então, esses mitos atrapalham muito o tratamento da asma. Ele tem que ser um tratamento regular, um acompanhamento regular, porque é uma doença crônica. Apesar de terem momentos em que a pessoa tem crise, momentos que a pessoa acha que não tem nada, é preciso que o acompanhamento continue. Muitas vezes a medicação ela é contínua. a medicação ela tem que ser tomada de forma regular. Ela tem que ser tomada ali continuamente, não pode ter falhas. E é isso que faz, muitas vezes, com que o paciente não tenha o controle que a gente espera. Então, não é normal viver cansando, não é normal ter crise de asma. O ideal é que ele tenha um controle e faça suas atividades assim, de forma normal.
Se manter informado e buscar auxílio médico é essencial na hora de tratar a asma. O Ministério da Saúde mantém uma página com informações sobre os sintomas, tratamentos, fatores de risco e métodos de prevenção contra a síndrome respiratória. Basta acessar gov.br/saúde/asma. Fred Ribeiro para a Educadora FM.
Valeu, Fred. Aproveitando que a gente está falando aqui de saúde, né? Aí Giovanni disse, quanto à comida não saudável... A gente está falando de saúde, mas ele trouxe aqui a provocação de Rafa, né? Qual é a sua comida não saudável? E ele disse aqui, churrasco obeso com muita cerveja e pinga de qualidade. Meu Deus.
Ai, será que esse churrasco obeso é o que ele deve estar falando?
Muita
carne
gordura, né? Gordura,
é.
Né?
Minha carne favorita do churrasco é o cupim, né? E ela
é gostosa.
Ave Maria, aquele cupim suculento, aquele cupim grilo. Ave Maria, não tem
essa
nada.
Essa é a sua comida não saudável.
Com certeza, Ave Maria. Piso pé na jaca. Mandar um alô aqui também para a nossa ouvinte, ela, Jacipita, ela.
Apareceu a Margarida.
Apareceu a Margarida, ela dizendo para a Pimenta aqui, para ele não ficar com vergonha, não. Sinta orgulho de ter lutado até o fim. Meu sofrimento é só no momento. Agora é só torcer para o Timão. Timão dela é o Corinthians.
O dela, né?
É. Mas enfim. É, Jace é todo estranho, é pro Corinthians, é pra Argentina, eu não sei não, viu, Jace? Eu não sei não, você tem que passar umas semanas com a gente aqui pra... Pra
aprender
mudar
a torcer,
esse.
É, aprender a torcer,
exatamente.
Ela falou com Pimenta, né? E Pimenta tinha mandado aqui pra gente. Vocês sabem por que a cidade chama Chique Chique? Porque é chique, simplesmente isso.
Ah, é muito chique.
Ele trouxe também informações do trânsito, né? A gente vai falar logo, porque quem tiver aí andando, circulando agora na paralela, né? Ele disse que o bicho tá pegando na paralela, né? Até a entrada do Trobogi. Tá engarrafado. Então, informações
com chuva,
aqui
né,
de
tá
Pimenta. É, o pessoal também reduzindo, chuva, né? É. A velocidade, enfim.
Marcos, mandar um beijo aqui pra Marcos, que deixou bom dia, meninas e ouvintes do Giro. Um ótimo dia pra todos nós. Gabriel manda beijos. É aquela fotinha clássica dele com o neto Gabriel aqui, indo pra escola, né? Gabriel hoje tá empolgada, viu? Início de semana, Gabriel tá empolgado aí pras aulas. Beijo pra vocês.
Rafa disse aqui, viu? Eita de acho, seu Giovanni enfia o pé na jaca, viu? A cerveja e a pinga eu dispenso, nunca bebi e nem tenho vontade. Jace, aí ela já emendou, né? Jace Eita. Ontem apareceu no programa Multicultura. Bom dia, Jace. Não participo, Lise, do Multi, né, que ela tá falando, mas escuto todos
ótimo.
Os dias.
Bom saber, muito Rafa, muito bem. Mandar um alô aqui também. Quem mais aqui? Ah, Giovanni comentando, né? É. Que já é paulista. Sim, mas a gente tá morando aqui, tem que ir.
Mas não é Argentina, né?
É, pois é. Boa. Boa, Thay.
Mas é isso.
Tem mais gente aqui?
É, eles estão repercutindo.
Ah,
né? Já se disse que era
sim.
do contra, né?
Já que a gente tá nessa sessão de beijos, mandar um beijo aqui pra tia Ana, que eu descobri, né, a semana passada, que ela ouve a gente todos os dias, Thay. Me disse que não consegue participar porque tá no trânsito, levando, né, tinham aí na escola, mas deixa um beijo aqui pra tia Ana, pra Tutu, pra Arthur aí, um beijo pra
beijo,
vocês.
Beijo, tia Ana. Não é minha tia, mas já incorporei. Adotei como tia. Então, faça como Pimenta, faça como Rafa, Jacipita, todo mundo aqui, Giovanni. Participe, mande sua mensagem pro 719-9731-7762.
6:51, a gente segue aqui no Giro da Manhã, vamos falar de saúde, porque segue até 31 de agosto a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em Salvador. Pois é, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar mais de 380 mil animais na capital ao longo do ano. A vacina estará disponível gratuitamente em mais de 90 unidades de saúde participantes de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Agentes de combate às endemias também vão percorrer diversos bairros de Salvador de segunda a sexta, das 8 da manhã à 1 da tarde. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade.
E a gente traz um alerta aqui também, né? Porque mais de 330 mil famílias baianas correm o risco de perder o benefício da tarifa social de energia elétrica. Segundo a Neo Energia Coelba, a suspensão pode ocorrer por causa de inconsistências entre os dados do CAD Único e os registros da distribuidora. A tarifa social garante gratuidade nos primeiros 80 kWh consumidos por mês para famílias de baixa renda elegíveis. Para manter o benefício, é necessário que o CAD Único esteja atualizado.
E as famílias formadas por apenas uma pessoa não precisam mais receber visita domiciliar para atualizar o cadastro único nos casos de revisão do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A mudança segue nova portaria do governo federal e tem validade até julho do ano que vem. Em Salvador, a atualização pode ser feita presencialmente em qualquer posto do cadastro único, sem necessidade de agendamento. A exigência de visita domiciliar continua apenas para novos cadastros no Bolsa Família e em casos de investigação de possíveis irregularidades.
E o governo federal inicia hoje reuniões com representantes do setor produtivo para definir medidas diante da tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O plano prevê a busca por novos mercados e um pacote de apoio às empresas afetadas. Entidades da indústria automotiva, têxtil, de máquinas, calçados e eletroeletrônicos participam dos encontros. O governo também pretende ampliar a exportação para a União Europeia e países da Ásia.
E agora vamos falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã. Carreira e emprego.
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ubaíra, no sudoeste do estado, encerram nesta quinta-feira. Há oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior de ensino, com salários que variam entre R$ 1.200 e R$ 5.000. Os interessados podem conferir outras informações e se inscrever através do site assplan.seleção.net.br. As Obras Sociais Irmã Dulce está com vaga para o cargo de técnico de laboratório. O profissional precisa ter formação técnica em patologia ou análises clínicas e 6 meses de experiência na função. A instituição oferece plano de saúde odontológico, vale transporte e alimentação no refeitório. A atuação será em Salvador e os interessados podem se inscrever até sexta-feira no site Obras Sociais Irmã Dulce. .gup.io. E o Banco Sicredi, em parceria com o Sebrae, promove hoje o programa Crescendo Juntas, voltado para mulheres que buscam o desenvolvimento pessoal, a gestão prática de negócios. O evento é gratuito a partir das 9 da manhã ao meio-dia, no Mais Hotel, em Lauro de Freitas. As interessadas podem se inscrever no formulário eletrônico disponível em ba.loja.sebrae.com.br/crescendojuntas. Sendo juntas, Jéssica Paulo para Educador FM.
Giro Esportivo.
E hoje é dia, né? Hoje é dia dele. De Giro Esportivo, porque a Copa acabou, mas o Giro Esportivo segue aqui, viu? No Giro da Manhã, trazendo novidades do futebol e de outros esportes. E a gente conversa agora com ele, nosso parceiro aqui, que tem de tudo de esportes, principalmente futebol, né, Lise? Porque, ao contrário de nós.
É ao contrário de nós.
O jornalista esportivo da TVE, Iago Ribeiro. Bom dia, Iago.
Bom dia, Iago.
Você não estava aqui ontem, mas ontem foi resenha pura, né? Falando de Argentina. China, de Espanha.
Não, falando. É a ressaca da Copa, né? A gente tá sentindo falta. 40 dias passam rápido, mas fazem falta. Fazem falta. E assim.
O clima muda, né? O clima da vida.
O jeito. A gente na semana passada, a gente falou que a gente ia sair do paraíso pra uma borracharia, sabe? Que é a Série A do Brasileirão.
Sim.
E aí, quando começa a borracharia, você sente uma saudade, assim, cadê aquelas seleções que estavam aqui, jogando, encantando, tinham as histórias e tal. E aí, você vê um Vitória e Vasco, né, que com todo o respeito foi... triste, assim, de várzea de baba, sabe? Então, senti falta.
A gente tava mal acostumado.
Ainda falando de Copa, vou aproveitar até a contribuição de Beatriz Bulhões, a luxuosa participação de Beatriz Bulhões, que me mandou ontem o planejamento da seleção. Que a gente tá falando de Copa, mas a gente já olha pra 2030, sabe? Então, o Brasil planeja aí ser campeão da Copa América em 2028 e liderar as eliminatórias, um processo bem curioso e jogando já pra cima o sarrafo. Agora, o interessante disso tudo é que o planejamento dessa reunião que foi feita pela CBF não contou com o principal interessado na coisa, que é o Carlo Ancelotti, que tá de férias no Canadá. Tá curtindo férias.
Sim. Parece Luísa, que tá de férias, né?
Tá no Canadá. A gente precisa entender o que é que vai acontecer pra 2030. A gente vai falar de Copa ainda, porque ano que vem tem a Copa do Mundo Feminina, que acontece aqui no Brasil. Mas pra 2030 o planejamento já tá sendo feito e a gente espera que seja melhor e menos turbulento do que foi esse aí pra 2026.
Eu achei engraçado que ele fala isso, né? Porque o planejamento é esse, ganhar a Copa América.
Isso é bem simples.
Assim, falando de Brasil, do histórico, tudo bem, a gente acredita, né?
Uhum.
Mas assim, né? Eu quero ter esse planejamento da minha vida também. Ganhar na Mega Sena.
Imagina uma reunião. Né? A reunião, trazendo pro nosso universo uma reunião de pauta.
É.
E que você não participe, você esteja de férias.
E aí quando ele voltava, dizia assim, ó, a sua meta é essa.
É, você precisa fazer isso, lá, desse pulos. Mas trazendo pra cá, pra nossa realidade, a gente volta pra borracharia, sai um pouco de Copa. Uhum. Porque hoje tem Bahia.
Hoje tem a seleção baiana pelo Brasileirão,
enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, o Bahia que nunca venceu na Arena MRV. Escuta aí, você fala o quê? Ah, já jogaram 10, 20 jogos? Mentira, jogaram 2. Um empate e uma derrota.
Ou seja, agora vamos ganhar, né?
Isso, a Arena MRV é um estádio recém-construído e tal. Tem pouca história, então tudo pro Bahia conquistar um bom resultado fora de casa e voltar com ânimo nessa volta do Brasileirão. Só que tem um ponto. Aí você me pergunta, o que é que mudou de 40 dias pra cá? Nada.
É o mesmo time.
Os mesmos jogadores.
E cadê aquelas novidades que você tinha falado?
Aí é que tá. A janela de transferência abriu na segunda-feira, dia 20, ontem. E aí o Bahia tinha esse prazo para inscrever esses jogadores. Ele tem 3 reforços. Ele não conseguiu inscrever os 3. Só um foi regularizado já no fechamento da janela. Só que aí tem outro porém. Esse um que tá regularizado cumpre suspensão do campeonato argentino.
Vixe!
E aí o jurídico do Bahia vai precisar trabalhar para colocar o Guido Herrera, que é esse jogador, goleiro, 34 anos, que chegou agora, para jogar contra o Atlético Mineiro. Então é uma dificuldade. O Marco Moreno, espanhol, não vai pro jogo. Que é zagueiro, né? O Alejo Vélez também, o atacante, também não vai pro jogo, o argentino. Então o Bahia vai contar praticamente com o mesmo time que foi pro campo e venceu a Chapecoense na sexta-feira.
Sim.
Sabe? Então, o torcedor já sabe, já tá acostumado, mas tem chance. Se a gente olhar assim, se a gente olha a tabela, é o sexto colocado, o Bahia tá com 29 pontos e o Atlético Mineiro tá com 24, são 5 pontos separados, os dois times. Então tem total possibilidade de conseguir o triunfo. Não vou falar vitória, que o torcedor do Bahia fica chateado.
Vitória.
Lá em Minas Gerais, lá em BH.
Agora, interessante, você falou do jogador que tá suspenso no campeonato argentino, é isso? E aí, quer dizer, a suspensão vale pra cá também. A suspensão é do jogador, não em relação com o campeonato, né?
Na verdade, o Bahia afirmou em nota que o jurídico do clube está cuidando disso, tentando reverter.
Sim.
Existem efeitos suspensivos que podem colocar o jogador em campo. O Guido ainda tem chances de participar. A gente só vai saber nas próximas horas, no andar da terça-feira, se ele pode ou não, se eles vão conseguir esse efeito suspensivo. Mas é uma suspensão nacional de jogos que aconteceram no campeonato argentino e que podem trazer pra cá, porque o jogador ainda na esfera esportiva ele continua, é que nem quando um jogador ele é suspenso, por exemplo o Paredes foi suspenso na Copa. Ele foi expulso no final do jogo da Espanha por uma confusão, uma briga. Ele vai ter que cumprir isso em algum momento. Aquela suspensão, ela não se perde no meio do caminho.
Não vai ser pra próxima Copa.
Isso, ela não se perde no meio do caminho. Ele vai ter que cumprir isso em algum momento. É a mesma coisa do Guido hoje nessa estreia do Bahia.
Que sorte que o Bahia teve, viu? Agora, a Giovanni perguntou aqui, viu, Iago? Iago, nós estamos carentes de jogadores, pois os clubes estão contratando muitos estrangeiros. É uma tendência isso, Iago?
Olha, é uma tendência, mas depende da posição, sabe? Se a gente olha para o mercado do Bahia, o que é que o Bahia foi buscar no mercado, só tem estrangeiro.
Uhum.
Mas eu cito, por exemplo, a lateral. A lateral direita é um problema na seleção brasileira. É um problema. Se você pega os quatro primeiros colocados do Brasileirão, três laterais são argentinos. Então mostra muito que a gente não está produzindo em determinadas posições. Se você pega o ataque, a gente tem a lista do Brasil para a Copa, tinham 9, 10 jogadores. Defesa, a mesma coisa, 9, 10 jogadores. Meio e lateral já fica um pouco escasso. Então a gente busca muito nesse mercado, principalmente no mercado sul-americano, porque a diferença financeira hoje no mercado sul-americano para o mercado brasileiro, para o mercado argentino, o mercado uruguaio, existe um abismo aí na diferença financeira. Então o Brasil vai pagar mais, o Brasil vai dar melhores condições para esses jogadores em comparação com o campeonato argentino, por exemplo,
uhum.
em comparação com o campeonato uruguaio. Então você consegue atrair mais jogadores estrangeiros. Junto a isso, a não produzir jogadores em determinadas posições, é total espelho para chegar nesse mercado estrangeiro e captar esses jogadores. Então, de fato, a gente sente uma falta, está acontecendo isso, a gente tenta buscar no mercado estrangeiro, e isso é um problema para nossa produção, para o nosso futebol. Porque se você está indo no mercado estrangeiro, você tira o espaço de um possível jogador que está aqui no seu mercado para fazer parte daquela posição.
Sim.
Sabe? Então, o problema começa aí. A gente fala de Brasil, de Copa, de 2030, de eliminatórias, mas o problema está lá na raiz, na formação dos jogadores aqui dentro do Brasil.
Uhum.
E isso precisa ser melhorado.
Perfeito.
Pois é, a gente fala também da Série B, né? Já teve ouvinte comemorando, né? A subida aí do Fluminense de Feira, mas a gente ainda não tem um campeão, né? Né, Iago? Me conte.
Soltaram o touro no final de semana. A gente teve... não vou fazer só a brincadeira com o touro, pro pessoal do SSA não ficar com ciúme. Soltaram a Pantera também. Porque a Pantera é o SSA FC e o touro é o Fluminense de Feira. O SSA conseguiu a vaga no sábado, conseguiu o acesso, né? Além de chegar na final... Existe o primeiro objetivo, que é o acesso. Você derrotando seu adversário na semifinal, você conseguiu uma vaga na Série A do ano que vem. E o SSA conseguiu isso contra o Barreiras. Os caçulas não conseguiram avançar, porque existiu o Feira na primeira semifinal e na segunda semifinal, na verdade, e o Barreiras na primeira semifinal, que eram dois estreantes no futebol baiano,
uhum.
e ficaram pelo meio do caminho. Então o SSA fez 4-3 no agregado contra o Barreiras, em um jogo com polêmica e tal, mas conseguiu a vaga, conseguiu com justiça no campo. E o Fluminense derrotou o Feira em um clássico, clima hostil, jogadores chegando, muita confusão, muita briga. Isso, Feira parou. Feira parou, porque era assim, era o discurso do novato que chegou cheio de pompa e circunstância, sabe? Falando a gente tem um projeto de chegar, ele denominava como a Masterliga,
uhum.
do futebol baiano, que trouxe um Thiago Galhardo, que é um jogador experiente já bem no mercado, e aí não conseguiu esse objetivo. No duelo do Thiago, tinha o Thiago Recife no Fluminense e o Thiago Galhardo no Feira. O Thiago Recife foi mais feliz e conseguiu essa classificação e o acesso, ou seja, teremos o Fluminense de Feira na primeira divisão do Campeonato Baiano aqui no nosso estado. Uma alegria, né?
Que
torcida
legal,
e tal. É muito bom chegar nessa meta. Isso. Independente de quem passasse, a gente ia ficar feliz, porque é um movimento desse futebol daqui do estado, de ter novos times. A gente já teve o rebaixamento lá no Campeonato Baiano e agora na Série B o acesso de duas equipes que vão disputar a final nos próximos finais de semana.
Sim,
a gente vai ter o SSA, dois jogos. O SSA mandando o primeiro jogo e depois o Fluminense mandando o segundo jogo no Joia da Princesa.
Maravilha. Esse foi Iago Ribeiro, nosso parceiro jornalista esportivo aqui da TVE e o dono deste quadro, Giro Esportivo.
Não faço nunca costumo.
Aqui você manda, Iago. Obrigada, viu, mais uma vez. Quinta-feira você está de volta com mais novidades, né?
Obrigado, Thaís. Obrigado, Liz.
Obrigada,
obrigado a todo mundo,
Iago.
Do Giro. Que sorte pro Bahia hoje. Boa sorte pro Bahia hoje. Tem vitória também no meio da semana, mas aí é um assunto pra gente falar na quinta-feira.
Na quinta-feira.
A gente vai falando de Brasileirão aí nessa volta do esporte aqui no Giro Esportivo.
Que maravilha, bora Bahia!
Valeu, Iago.
Agora 7:06 e hoje é dia 21 de julho. A gente sabe que todo dia é dia de alguma coisa, né? Beatriz Bulhões conta pra gente. Bom dia, Bia. Hoje é dia de quê?
Que dia é hoje?
Hoje é dia de quê?
Bom dia!
Hoje é o dia do garimpeiro e assim, eu garimpei a internet toda, mas não consegui achar algo muito interessante sobre isso. Mas calma. Em alguns países pelo mundo, 21 de julho é o dia da junk food. Aquela comida cheia de gordura trans, bem industrializada. Então assim, eu não acho certo dizer pra você comemorar comendo esse tipo de coisa. Mas assim, se por acaso você quiser, eu também não posso impedir. É com vocês na bancada.
Valeu, Bia! E agora, 7:07, o Giro da Manhã faz uma pausa e voltamos já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Oi, você que sintoniza a Educadora FM. Eu sou Nininha e vim fazer um convite super, hiper, mega especial. Pra gente se encontrar todo sábado às 20h na Muvuca. Você vai curtir os hits que fazem a Bahia e o Brasil pulsarem, além de conhecer novos artistas da cena regional e nacional. Eu arraso daqui e você se diverte daí.
Nossa canção favorita já não.
Programa na Muvuca, todo sábado às 20h, aqui na 107.5 Educadora FM e no nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Festival 2 de julho, de 20 a 25 de julho de 2026, com eventos no Sesc Pelourinho, Casa da Ponte e Parque do Queimado. Siga arroba Festival 2 de julho e participe.
Apoio Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no